Meu nome é
Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito
Cascavel.
Me chamo Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo Nego Dito.
A Universidade FM apresenta A UEL e o Direito à Cidade. Produção e apresentação: Ayubi Hanayubi e Talita Arrebola. Cidade e cidadania em debate.
Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito.
Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à Rádio UEL FM. Começa aqui mais um programa A UEL e o Direito à Cidade. Cidade e cidadania em debate. Nossa convidada de hoje é a professora Márcia Lopes, hoje no cargo de ministra das Mulheres do governo Lula. Seja bem-vinda, professora.
Muito obrigada, Ayubi, grande parceiro, companheiro, professor aí. Que bom estar aqui. Talita, também um prazer estar aqui na Rádio UEL FM. A gente tem muito orgulho dessa universidade, dessa rádio. E sempre inovando, né? Esse programa tão importante sobre a UEL e o direito à cidade. Que bom. Muito feliz de estar aqui.
Ministra, a gente sabe que hoje o Brasil tem maioria, a maioria da sua população é composta de mulheres. A gente tem mulheres à frente de inúmeras coisas e, principalmente, à frente de muitas famílias. A gente precisa de um Ministério das Mulheres para garantir direitos?
Importantíssima essa tua pergunta, até porque um dos nossos objetivos é estimular para que cada prefeitura, cada município desse Brasil crie um setor, uma coordenação, um departamento, uma secretaria de política para as mulheres. Nós somos mesmo 110 milhões de mulheres nesse país. Em todos os estados, são sempre mais do que 50%. Às vezes chega a 54%, 57% de mulheres. E aí, a partir da Constituição de 88, que de fato nós estabelecemos o Estado Democrático de Direito e o reconhecimento da necessidade de especialidades em várias áreas, de mudar o modelo de gestão das políticas públicas no país, de ampliar e de fortalecer o Pacto Federativo, nível federal, em cada estado, em todos os 5.570 municípios do Brasil. E por isso mesmo, nós temos, a sociedade foi conquistando políticas que são chamadas de intersetoriais ou transversais, né? E a política de mulheres é uma dessas. Assim como criança e adolescente, juventude, idoso, pessoa com deficiência, população indígena, povos e comunidades tradicionais, também, né, as mulheres integram esse universo. E por que isso? Porque as políticas públicas, as necessidades das mulheres estão vinculadas à saúde, à educação, à previdência, ao trabalho, à assistência social, à cultura, ao esporte, à ciência e tecnologia, a todas as áreas. Então, e como o campo das mulheres é um campo bastante complexo e contraditório, é preciso, e claro, que os governos conservadores, os governos antidemocráticos, eles não valorizam e, enfim, eles simplesmente desprezam, né, essa leitura. Mas os governos democráticos, populares, que querem cumprir a Constituição de 88, eles se preocupam e respeitam. Por isso, desde o primeiro governo Lula, nós tivemos uma Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, depois isso continuou até 2016, 2016 a 22 nós tivemos aquela destruição das políticas públicas, e agora em 2023 o governo do presidente Lula, por exigência da sociedade civil, o presidente Lula se comprometeu a criar o Ministério das Mulheres. E estamos lá, e haja trabalho, é muito trabalho, não acaba nunca, e ao mesmo tempo, né, é uma alegria a gente saber que trabalhar com essa contradição. De um lado, as mulheres tão potentes, tão fortes, tão determinadas, tão corajosas, tão respeitadas, ocupando todos os espaços, e de outro lado as mulheres ainda tão submissas, tão subordinadas, né, ao machismo e por isso as violências todas. Então nós temos muito trabalho pela frente.
E como pensar uma diversidade? Porque o Brasil é enorme, é continental. E existem realidades de um jeito aqui no sul, de outro provavelmente muito diferente no norte.
Exatamente.
E como pensar políticas para as mulheres em todo esse espaço?
Eu volto a começar a falar a partir da Constituição. A Constituição estabeleceu três grandes diretrizes, né? A universalização de acesso aos direitos das mulheres, a descentralização, para que Brasília não pensasse e não decidisse sozinha, e a descentralização político-administrativa e a participação da sociedade. E foi a partir desta possibilidade, o Ayub é da mesma época que eu, que a gente não podia participar, né? Nós fomos silenciados, gerações antes de nós mortos, torturados, exilados. E aí, com essa diretriz de participação, os governos tiveram que assumir, né, a responsabilidade de escutar, de ouvir, de criar conselhos de políticas públicas, de realizar conferências municipais, nacionais, estaduais, de criar comitês, fóruns, e foi a partir daí que a gente também melhorou muito o conhecimento dos estados e dos governos, né, em relação a essa grande diversidade que você fala. Depois eu posso contar um pouquinho dos vários fóruns que nós temos vinculados ao nosso ministério e que dizem respeito exatamente a essas realidades e a essas diversidades que você colocou, Thalita.
Ministra, voltando um pouquinho, uma pergunta que não tem como a gente escapar dessa discussão. A senhora já foi ministra no outro mandato do presidente Lula, no Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Isso mesmo.
Isso em 2010. Em 2010, nós tivemos a eleição da primeira presidenta mulher desse país, pelo mesmo partido que o presidente Lula, o PT, que acabou com um golpe contra o governo da presidente Dilma, um golpe de 2016, como a senhora já disse, provocou muitos retrocessos. Mas hoje, no Ministério das Mulheres, qual a análise que pode ser feita daquele momento? Um golpe contra a primeira mulher eleita presidenta desse país. Não só um golpe político contra as políticas do PT, mas um golpe contra uma mulher.
Exatamente. As mulheres, nesse aspecto, sempre incomodam muito. Tanto é que a violência política de gênero, ela é muito forte. E em todos os lugares, em todos os segmentos, em todos os grupos. O Ministério de Portos e Aeroportos agora lançou a campanha Assédio Não Decola, porque também, né, nos trabalhadores dos aeroportos, entre as mulheres, elas enfrentam isso. Na Polícia Federal, conversando com uma policial federal que é chefe, ela disse, é impressionante como a gente sofre ainda, né, essa violência política, porque as mulheres não querem se submeter, os homens não acham que não podem se submeter ao comando de uma mulher. Eu estive numa reunião agora, semana passada, com a Andifes, que é a reunião de todos os reitores e reitoras das universidades federais. E a Lígia Pupato, que foi reitora dessa universidade, está lá trabalhando com a gente e se dedicando a essa articulação com as universidades brasileiras. E um dia antes eu me reuni com as reitoras e vice-reitoras, que elas se intitulam, é um grupo das Andivas. Então, e foi impressionante.
Muito boa essa expressão.
E foi impressionante o que elas me relataram. O que significa uma mulher que ousa ser reitora? Que ousa ser vice-reitora. Agora mesmo, a Maria Santana assumiu a Universidade Federal do Tocantins. Ela é uma mulher negra, linda, atuante, dinâmica, ativa. Ela disse para mim que eu não tenho ideia do que ela viveu nesse processo de campanha. Das pessoas dizerem, nossa, mas você é bonita, né? Ou seja, como se as mulheres negras não pudessem ser bonitas. Então, é isso, é disso que se trata. E a presidenta Dilma, como a gente sabia, como ela sempre foi muito rigorosa em relação ao Congresso, em relação à Câmara Federal, sempre muito incomodados com a liderança dela, com o rigor dela, com as atitudes dela. E, por isso, um golpe político, um golpe que depois, claro, nada se sustentou. Né? Depois, numa frase num jornal, foi dito que não havia tido pedaladas e que o que aconteceu no governo da Dilma, em hipótese nenhuma, geraria um golpe, um impeachment. E foi justamente naquele ano em que nós tivemos a 4ª Conferência Nacional de Política para as Mulheres. As mulheres estavam lá no dia do encerramento, elas foram até, desceram a esplanada para acolher a Dilma, porque tinha acabado de acontecer o golpe. E agora a gente volta, depois de 10 anos, com a 5ª Conferência Nacional. Então, a Dilma sofreu demais, mas ela continuou com a sua dignidade, ela argumentou, ela se defendeu, ela ficou na dela, como se diz, muito tranquila. E hoje, claro, né, volta a ser uma liderança agora mundial, porque ela preside os BRICS. Então, a vida, a história é assim, né? Ela vai mostrando e o que são as conquistas, o que são os recuos que se faz.
A senhora foi professora aqui na nossa universidade, nosso foco ainda é a universidade, por 30 anos, formada em serviço social e depois com mestrado em serviço social na PUC de São Paulo, e essa atuação como docente. Qual é essa ligação da docência na UEL, a sua experiência e isso para chegar ao cargo de ministra?
Bom, a nossa universidade, felizmente, enfrentou também, não é, poucas e boas. E eu tenho dito que eu fico muito impressionada porque os governadores de todos os estados, eles deveriam ver as universidades como parceiras, as universidades como polos incríveis, né, de desenvolvimento em todas as áreas, porque as universidades, elas formulam, elas criam, elas projetam, elas fazem a formação dos futuros trabalhadores, profissionais de todas as áreas. Então, e a UEL, ela sempre foi muito ousada nisso. Você lembra o quanto a gente brigou, lutou, fez greve para a gente deixar de pagar a universidade, porque quando eu era estudante era paga. A gente fez greve para melhorar o ensino, por várias razões, né? Nós queríamos uma universidade sempre muito antenada com a realidade. E nisso, a universidade, ela se mistura muito com o próprio papel do Estado, e ela é parte do Estado, ela é uma universidade pública, então ela tem responsabilidade, ela tem que se preocupar com aquilo que acontece na sociedade. Se tem violência, se falta casa, se falta comida, se falta trabalho, se falta asfalto, né? Se não cuidam do meio ambiente. E aí, e a universidade, particularmente da UEL, ela sempre esteve muito envolvida. Eu sempre, a vida inteira, nesses 30 anos, eu fiz o tripé da universidade. Eu fiz ensino, fiz pesquisa e fiz extensão. E andando aqui nos municípios da região, conversando com os prefeitos, com os vereadores, com a comunidade, a gente trocou muito, a gente ajudou e contribuiu muito. Então, eu fui professora sempre, fui chefe de departamento, participei dos colegiados superiores, fui, como você também, do sindicato de professores, e falava e andava muito, fazia muita formação para os prefeitos, para assistentes sociais, para profissionais, trabalhadores das prefeituras. Então, claro que isso tinha tudo a ver entre a universidade, né, e o exercício de um cargo público. Tanto é que eu fui secretária municipal de assistência social em 93, depois eu fui vereadora em 2000, quando o presidente Lula me convidou para ir lá para o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E não esperava voltar a Brasília, porque, enfim, estou aposentada, né, tenho mãe, família aqui, marido, filhos, netos, e sempre andando o país, mas foi uma honra, né, ter aceito esse convite do presidente Lula como ministra das Mulheres. E agora, mais do que nunca, eu estou vendo, né, o quanto esse tema das mulheres não tem um espaço, não tem um tema, não tem um assunto, não tem uma pauta que não tenham as mulheres juntas. Né? E nem sempre a mesma atenção, o mesmo compromisso que as pessoas têm, mas eu estou aprendendo demais e estou, né, assim, aprendendo a entender, né, a história, as determinações, a conjuntura, as relações, né, as causas de coisas tão boas que acontecem entre as mulheres, com as mulheres, e também as coisas tão difíceis e dramáticas que é o campo da violência. Então, acho que tem tudo a ver, né? A universidade forma pessoas que vão atuar na sociedade, como no âmbito público e no âmbito privado.
Nós temos mais assuntos, evidentemente, mas uma coisa que chama atenção é exatamente a composição política do Congresso Nacional. Quem está no governo está vendo isso no dia a dia. Mas esse é um assunto que nós vamos deixar para daqui a pouco, logo depois do nosso intervalo.
Meu nome é...
Estamos apresentando a UEL e o Direito à Cidade. Cidade e Cidadania em Debate. João do Santos Silva Beleléu.